Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Sejam muito bem-vindos à Rádio Morada do Sol FM. É com muita, mas muita alegria mesmo que eu estou com você aqui de segunda a sexta-feira. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. Estamos sempre conversando com os melhores do agro. Hoje eu vou trazer aqui uma entrevista com o Fernando Barnabé. O Fernando foi recentemente eleito presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. E ele assume agora, no mês de outubro, a presidência da associação. E eu vou bater um papo com ele, né? Porque essa nova diretoria da associação, que é a AEAGO, é isso mesmo, o nome da associação é AEAGO, está prometendo ampliar a representatividade e as ações para o setor agrícola. Depois, no último bloco do programa de hoje, eu converso com o Matheus Fidelis, que é RTV da ADS Drones, e o Rodolfo Piscinin, que é coordenador técnico da Agro Academy. Eu encontrei com os dois lá no Mato Grosso e bati um papo com eles a respeito do mercado de drones no Brasil, no Centro-Oeste, o perfil de quem compra drone agrícola, os cursos, né, necessários, a qualificação necessária para se tornar um piloto de drone agrícola. Então vai ser um programa bem recheado, um programa bem legal, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai ficar aqui comigo, tá bom?
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda sexta-feira, o meu grande amigo Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Ana Carolina, muito bela, esguia e de olhos amendoados, era órfã desde criança e estava sendo criada por uma tia. Afetuosa, tranquila e tinha um bom relacionamento. Ela já contava uns 16 ou 17 anos, quando apareceu lá na fazenda um comerciante de roupas íntimas femininas, um mascate. Acredito que ele estava entre 25 e 30 anos de idade. Não era feio e tinha boa presença. Foi bem recebido pela costumeira hospitalidade dos anfitriões. Entretanto, quando Ana Carolina apareceu na sala, ele ficou estonteado. Foi nada, não. Depois daquele dia, ele abreviou as visitas. Aninha, como era chamada, solitária na região, não fazia ideia do que era um assédio. A tia percebeu um certo desconforto e indagou. Uai, Aninha, parece que você ficou meio inclinada para o rumo do mascate. Eu vou logo te avisando, esse povo não é boa bisca. Adiantou, não. Mais visitas, mais presentes e palavras macias. Pronto, despertou o libido. Já tinham passado uns 3 meses e nada do mascate aparecia. Aninha chorava escondido, mas não reclamava. A tia já estava desconfiada, aí forçou a barra. Uai, Aninha, cadê o mascate? Fiquei devendo umas roupas a ele e ele não veio receber. Nessa hora, a moça curvou-se sobre a bica d'água e começou a vomitar. Ah, então é isso, Aninha. E agora?
Meu professor, um grande abraço para você. Até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer aquele intervalo comercial rapidinho. Já, já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1862. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O meu entrevistado de hoje é Fernando Barnabé, que é o presidente eleito dos Engenheiros Agrônomos de Goiás. E o tema da nossa entrevista será: nova diretoria da AEAGO promete ampliar representatividade e ações para o setor agrícola. Fernando, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
Divino Ronaldo, prazer é todo nosso e um abraço para todos os seus ouvintes e para o canal AgroProsa.
Meu amigo, eu fiquei muito feliz de saber que você é o novo presidente dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, uma categoria tão representativa. Fernando, conta pra gente como é que foi essa eleição, como é que está a expectativa, quando é que você assume?
É, Divino, é todo um processo, isso não aconteceu do dia para o outro, existe um trabalho nosso, há mais de 10 anos, militando dentro dessa atividade classista, e ocupei, fui conselheiro dessa entidade, fui diretor, e ao longo desse período, ao longo dessa contribuição, os companheiros entenderam que era o momento de o Fernando Barnabé assumir essa presidência e, a partir de agora, tocar essa entidade com uma nova proposta, com um novo formato e trazendo ela, saindo da nossa bolha da engenharia. Somos em mais de 15 mil engenheiros agrônomos em Goiás, mas nós precisamos de abrir, nós precisamos de quadrar, porque nós fazemos parte do agro, nós somos também do agro. Então, essa nova diretoria, ela assume com essa ideia de sair dessa bolha só nossa da engenharia e abrir para todos os agro, principalmente os produtores, os parceiros, aquele que está na revenda, aquele que está lá no sol, que é o produtor, e nós possamos embarcar e estar todos envolvidos em todo esse agro. E quando eu me refiro ao agro, é o agro da agricultura familiar, é o agro pequeno produtor, é o agro do médio e do grande produtor. É todo esse universo.
No dia a dia, a categoria se dissipou. Existe alguma ideia, nesse sentido, de trazer novamente os engenheiros agrônomos para as reuniões, de se unirem mais, estarem mais próximos uns dos outros?
Aquele nossa concepção do associativismo que os mais antigos tinham e militavam, eles exploravam esse associativismo, eles eram mais unidos. Ao longo dos anos, a sociedade foi se mudando, foi se evoluindo, e essas pessoas que ao longo do tempo foram vindo, que são os mais jovens de hoje, aparentemente eles se distanciaram. E nós, eu que estou na idade mediana, nós entendendo que precisamos fazer essa transição, precisamos de entender o que aconteceu, que fenômeno foi esse, porque as pessoas hoje não têm mais aquela vida presencial, aquela vida social. Então, a vida muito agitada, o nosso engenheiro presta serviço no campo, ele viaja muito. Acaba que a vida dele passa a ser um notebook, um celular. Então, nós das entidades classistas, principalmente a EAGO, está preocupada com isso. faz parte da nossa meta, inclusive agora no primeiro dia que iniciou essa transição da nossa gestão, embora nossa posse é dia 12, porém ontem nós já iniciamos uma série de atividades, já foi nomeado um diretor que vai cuidar dessas mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, vamos fazer um novo site, e a intenção é essa, levar essa entidade para perto do engenheiro agrônomo, para perto do produtor, e que ele possa, pelo celular, fazer presença. É a evolução em que nós temos que acompanhar.
Você falou em mais de 15 mil engenheiros agrônomos somente no estado de Goiás, é isso?
É, de acordo com dados da Receita Federal, nós temos aí um universo de mais de 15 mil engenheiros agrônomos.
Como é que está a situação da profissão do engenheiro agrônomo hoje, em termos de valorização, em termos de rentabilidade? A gente sabe da importância do engenheiro agrônomo para o agronegócio, que é o motor da economia brasileira, né? Mas esse profissional, ele tem sido reconhecido, ele tem sido respeitado?
A ser um profissional que vai ficar ali no escritório esperando o cliente bater na porta dele. Então, ele tem que se profissionalizar, ele tem que especializar, ele tem que dominar uma área, porque a agronomia, a ciência agronômica, ela é muito ampla. Então, para uma pessoa atuar numa área, ele tem que entender daquele assunto, ele tem que se especializar. Não adianta ser um engenheiro agrônomo generalista. Então, esse é o desafio e é isso que os nossos colegas têm que entender. Por exemplo, se ele entende de milho e soja, ele entende de milho e soja. Se ele entende de uva, ele entende de uva. Se ele entende de citros, levantamento de crédito, ele é daquela área. Então, o que se observa é que os engenheiros agrônomos que estão se especializando, que estão se reciclando, que estão atuando dentro dessas especificidades, eles estão muito bem.
Muita gente acha que engenheiro agrônomo é sinônimo de vendedor. Como é que você vê essa comparação, Fernando?
Olha, é o que eu estou te falando. Você tem vários modelos de profissional, né? Nós temos profissionais que são vendedores, que são consultores, que participam da produção, por exemplo. Voltando à grande cultura, milho da soja, tem vários colegas que tem empresas que participam da consultoria, recebe incremento no que ele consegue melhorar para aquele produtor, ele ganha em percentual uma saca de soja. Se observa que tem profissionais que estão muito bem. Agora, aquele profissional, só vendedor, que põe um boné na cabeça e sai vendendo, aquele, eu entendo que ele está fadado ao insucesso, né? Ele tem que ter uma visão macro, e ele tem que ser empreendedor.
Fernando, houve uma época em que, para se tornar um engenheiro agrônomo, era preciso de ficar o dia inteiro na faculdade. Metade do período estudando na sala de aula, outra metade no campo. E era assim, era uma profissão que demandava muito. Hoje em dia, tem muita gente fazendo agronomia pela internet, no curso online. Qual é a posição da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás em relação aos cursos de agronomia EAD?
Olha, inclusive já foi definida agora uma resolução que teve do MEC, até mesmo a PL, que está no Congresso Nacional, a manifestação foi no sentido de que não pode curso de engenharia, nenhum curso de engenharia ser 100% EAD. Então, assim, essa posição é uma posição muito polêmica, né? Nós temos discutido isso dentro da associação e o nosso entendimento é que parte EAD no limite de 30% é admitível, é aceitável. Agora, nós sabemos que é uma profissão que soltar um engenheiro agrônomo para o mercado é um risco para a sociedade, exige segurança alimentar. Então, ele tem que ter uma formação boa, ele tem que passar por laboratório, ele tem que passar por aulas presenciais, fazer visita a campo. Então, não é simples formar um engenheiro agrônomo. Então, essas universidades que vendeu uma facilidade, um EAD 100%, na engenharia nós sabemos, está comprovado que isso não funciona.
Você falou de criar pontes, de fazer com que haja uma união muito maior de todos aqueles que estão envolvidos no agronegócio enquanto profissionais. Como é que você vê a parceria com o CREA, com o Sistema Confeia, Mútua, com os governos municipais, estaduais? De que maneira vocês pretendem trabalhar essas parcerias?
Uma associação que tem mais de 60 anos. É, a Associação dos Guias dos Agrônomos no Goiás, ela, há mais de 50 anos, ela se tornou uma entidade com finalidade aqui do município. Então, ela tem esse título e também ela possui a finalidade do Estado. Ela recebeu esse título do governo do Leonino Caiado e depois do Ari Valadão. Então, é uma entidade que nós temos utilidade pública, tanto municipal como estadual. Nós temos uma meta de tornar a Associação dos Engenheiros Agrônomos federação, e dentro dessa meta nós também vamos buscar utilidade pública federal. E com isso nós podemos justamente estabelecer esses elos, a parceria com o município aqui de Goiânia, com todos os municípios, 246 municípios do estado de Goiás, pela utilidade pública estadual, e também nas outras federações, a partir do momento que nós conseguirmos esse êxito. Vamos continuar na parceria, que ao longo dos anos foi o maior parceiro nosso, foi o Sistema Confeia CREA Mútua, mas também não queremos ficar somente dentro desta bolha. Nós queremos fazer parcerias com as instituições públicas, privadas de pesquisas, as instituições de ensino. Vamos visitar as universidades, as escolas de agronomia. Vamos criar um elo, principalmente com os estudantes, apresentando a importância de estarmos unidos, e vamos estimular o empreendedorismo dentro das escolas para que os profissionais saiam da universidade com a visão de mercado. E também está dentro da nossa pauta os nossos congressos. Vamos criar agora uma mini universidade de cursos, vai chamar mini universidade de cursos agronômicos, voltado para o produtor rural, era agrônomo, e poderá fazer esses cursos, esses pequenos cursos, esses módulos, presencialmente na nossa sede e à distância. Então, ele terá essa oportunidade, porque nós sabemos a limitação que é hoje o deslocamento, os profissionais, principalmente o nosso público, que está a grande maioria lá no campo.
Eu vou fazer um breve intervalo comercial e já já estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou entrevistando o presidente eleito da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás, Fernando Barnabé.
Você falou da criação de uma federação. O que que isso agregaria para os engenheiros agrônomos?
Federação, o objetivo dela, essa reivindicação pela nossa entidade, pela AEAGO, ela é a primeira, nós somos precursor. Para você ter uma ideia, a AEAGO foi criada em Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, a AEAGO foi criada em 1965. Em 1968, é criado o CREA no Estado de Goiás. Então, nós somos precursores. Essa é uma reivindicação nossa, da nossa categoria, e de forma burocrática vai permitir que nós façamos convênio com governos federais, com instituições como a Embrapa, e isso nós podemos é trazer mais benefício para nossa categoria, porque termo documentalmente, é difícil uma entidade que tenha documentos melhor do que a nossa. Todas as certidões, uma entidade redonda. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os ex-presidentes que por lá passaram, não tiveram zelo nisso. Nós temos uma sede que tem um prédio de 4-5 andares, 3 lotes e tal, nós temos um patrimônio físico. E nós somos financeiramente, nós não temos capital grande, mas nós não devemos. E esses elos, essas parcerias, pode culminar em entrada de mais recursos e entrega para esses profissionais nosso e até mesmo os produtores, a todo o setor do ar.
Você falou da agricultura familiar. Um dos grandes temas que se toca hoje, Fernando, é a carência da assistência técnica para o pequeno produtor rural. E nós temos uma quantidade muito grande de profissionais que poderiam estar prestando essa assistência técnica. Vocês pretendem buscar mais diálogo com Emater, mesmo com Agrodefesa, governo do estado, no sentido de contratar mais profissionais para que possam trazer essa assistência para, em especial, os pequenos produtores rurais?
Nós vamos oferecer a EAGO com as portas abertas e com todo esse universo nosso de engenheiros agrônomos para fazer essa parceria, fazer essa consultoria para esses também pequenos produtores. Isso está na nossa meta de trabalho. Uma vez tendo acesso a emendas parlamentares, a recursos da União, do Estado e do município, nós podemos ser esse elo e ser uma ajuda a essa carência governamental da assistência técnica a esses pequenos produtores.
Você havia citado anteriormente estudantes. E os cursos de agronomia, muitas vezes, eles são carentes, né? Carentes de formar melhores profissionais. Você mesmo colocou ainda há pouco da necessidade de se ter aí pelo menos 30%, né, das aulas práticas. De que maneira a EAGO pretende trabalhar junto a essas universidades que têm os cursos de engenharia agronômica, fortalecendo para que os profissionais que saiam da faculdade saiam melhor preparados para enfrentar o mercado de trabalho?
A distância, os outros 70% presencial. Uns 70% presencial, as disciplinas, mais laboratório, mais as visitas técnicas. Esse é o entendimento que nós temos buscado. Como que a EAGO pode contribuir e pode trazer sugestão para essa parte básica que é dos estudantes? Nós queremos visitar as escolas de agronomia, principalmente a do estado de Goiás, queremos ouvir os professores e também queremos ouvir os estudantes, queremos aproximar deles. Nós vamos recriar, que há 10 anos atrás, eu criar a EAGO jovem, hoje talvez seria a EAGO júnior, estudante. Nós queremos reativar, queremos ouvir esses estudantes e junto com eles, junto com os professores, várias mãos, nós construir um modelo de parceria que atende a todos esses lados.
Dia 12 de outubro é comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo. Já tem em mente aí alguma comemoração, alguma festividade?
E nós estaremos aí, parte da diretoria, eu principalmente estarei na Semana da Engenharia a partir da manhã. Eu viajo para a Semana da Engenharia, que se inicia na segunda-feira lá no Espírito Santo. Estarei lá representando o CREA Goiás, representando a agronomia. E terminando esse evento, uma semana, nós iremos para o nosso Congresso Brasileiro de Agronomia, que acontece bianualmente. Dessa vez ele acontece em Maceió. Então, em função dessas duas agendas, de dois eventos muito importantes para a engenharia e para a agronomia, dia 12, portado domingo, e será a nossa posse simbólica, nós não faremos nenhuma atividade. Agora, nós transferimos para o dia 21 e nós faremos um evento na Assembleia Legislativa de Goiás, juntamente com o presidente do Poder Legislativo, o deputado estadual Bruno Peixoto. E nesse evento nós faremos uma posse simbólica junto com todas as autoridades que estão sendo convidadas, e todos os colegas engenheiros agrônomos do agro que nós conhecemos, que nós temos contato, nós estamos convidando e estamos fazendo uma homenagem para eles. E lá vai ser uma posse simbólica e também um evento político onde apresentaremos para as autoridades essa nova gestão e o que ela pretende.
Muito bem, Fernando, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Desejo muito sucesso. Quero deixar aqui o meu abraço a toda a categoria dos engenheiros agrônomos, que são tão importantes. Eu recebo tantos aqui do Brasil inteiro para falarmos dos mais diversos assuntos do agronegócio. Sei da importância da categoria, sei da relevância. Eu costumo brincar, o Fernando, dizendo o seguinte, que o engenheiro agrônomo, ele é o doutor de planta, né? Ele é o médico. Assim como nós temos o médico que cuida de nós, seres humanos, nós temos o engenheiro agrônomo que cuida das plantas, né? Graças a ele que nós conseguimos ter o alimento na nossa mesa. É graças a ele, trabalhando em conjunto com o produtor rural, que o Brasil é essa potência do agronegócio que hoje está presente aí em cerca de 200 países, né? Com os nossos produtos agrícolas. E o engenheiro agrônomo tem um papel fundamental para que esse país possa continuar sendo não apenas o celeiro, mas o supermercado do mundo. Eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem a toda essa categoria tão importante.
Divino, em nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás, eu, Fernando Barnabé, engenheiro agrônomo, trago para você as felicitações, o abraço, você e todos os seus ouvintes. E contem com nós. Chegando em Goiânia, vocês, todos amigos engenheiros agrônomos, você, Divino, todos os produtores rurais, a nossa sede estará aberta para vocês. Vai ter lá o cafezinho, uma água, uma internet, um ponto de apoio, que use aquela estrutura nossa. Nós vamos fazer algumas adaptações, algumas mudanças. Vamos criar um espaço técnico agro lá dentro da nossa sede, e ela está lá para você produtor de todo o estado de Goiás, do Brasil, que veio, precisa de um suporte, precisa de um local, venha fazer parte dessa nossa família, e muito obrigado a todos, e estamos à disposição de todos os seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, eu conversei com o Fernando Barnabé, que é o presidente eleito da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. E muito feliz nas colocações que ele trouxe para a gente, vai buscar cada vez mais unir a categoria e juntamente com outros profissionais, né, das ciências que envolvem o agronegócio também. E isso é muito importante, nós precisamos de muita união nessa classe.
Vamos para mais um intervalo comercial? Em alguns instantes eu retorno com vocês aqui no programa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Pessoal, eu vou viajando, nos eventos do agronegócio pelo Brasil e vou encontrando várias pessoas, né? E eu sempre gosto de conversar com esse pessoal e trazer informações de tudo aquilo que acontece no agronegócio. E eu encontrei lá em Cuiabá, com o Matheus Fidelis, que é RTV da ADS Drones, e com o Rodolfo Piscinin, que é coordenador técnico da Agro Academy. E resolvi bater um papo com os dois a respeito do mercado de drones agrícolas. Matheus, obrigado por aceitar a nosso convite para essa prosa. Como é que está o mercado de drones no Brasil atualmente?
Perfeito. Quando a gente pensava em drones, a dificuldade realmente era atingir a lavoura nossa. Então, quando se tratava do modelo T40, T50, ele conseguia fazer área de bordadura. Então, a gente tinha uma atuação na margem já com os modelos T40, em outras fazendas grandes também, mas representava muito pouco a área completa. A gente fazia muita bordadura. Com os novos lançamentos, ontem, aliás, eu ouvi de um próprio produtor falando assim, agora sim começou a ficar interessante para a lavoura. Então, a gente ouvindo isso, tem um crescimento absurdo no mercado. Então, tanto para prestadores de serviço que atuavam na parte de pastagem, na questão de madeireira, e entre outras culturas, até a citricultura em si, que aqui na nossa região é pouca, mas tem, vai abrir muitas áreas. Então, a parte de lavoura vai começar bastante. Então, a gente vai começar a atingir grandes culturas, como milho, soja e algodão.
Nos conte um pouco a respeito desse lançamento de vocês aí agora, o T100.
Esse lançamento, o T100, então ele contém 100 litros, né? O pessoal confundia muito com o T50, então, T50, 50 litros? Não, era 40, era um upgrade do modelo T40. E o T100, sim, vem realmente com 100 litros de capacidade para pulverização e 100 quilos para dispersão de sólidos e sementes. Então, jogar um adubo, jogar uma semente ali de braquiária. E o T70P, que também é o irmão desse aqui, melhor dizendo, primo, tem 70 litros também, 70 quilos para dispersão de semente e adubo.
Matheus, esses equipamentos já estão disponíveis para venda?
Já estão disponíveis. O lançamento oficial no Brasil foi dia 1 desse mês e a gente já tem as unidades para poder fazer entrega. São poucas, porque está saindo bastante, graças a Deus, mas tem disponível sim.
Como é que está esse mercado de drones no Centro-Oeste, Matheus?
No Centro-Oeste começou a ficar aquecido se você pegar outros mercados como de máquinas, sementes em si, insumos, ainda continua um pouco aquecido porque eles estão negociando para a próxima safra. O de drone não parou. Achei que teria uma folga nesse ano, mas não tive não. Realmente está bem acelerado para agora.
Essas questões geopolíticas, de tarifas americanas, de alguma maneira elas refletem nesse mercado de drones ou não?
Em relação ao próprio drone, não, porque é um equipamento que ele vem direto da China, toda a negociação é feita por lá. Tem a questão do câmbio, mas não afeta direto o nosso. O que vai afetar de maneira indireta é em relação aos bancos. Então, toda essa questão que o banco está sendo taxado por usar softwares e também sistemas dos Estados Unidos, eles já estão sofrendo. Então, hoje, aliás, surgiu uma notícia que teve um prejuízo, né, dessa semana, grandes bancos, US$40 bilhões. Então, realmente, vai afetar um pouco na disponibilidade de crédito, mas em relação a BNDES, não. Então, o drone você consegue pegar, a gente já deu entrada com os deputados para fazer a legislação do Código GSEX para a gente conseguir dar entrada no banco.
Os preços dos drones, eles têm subido, têm se mantido ou têm baixado?
Perfeito. No modelo que a gente trabalhava anterior, então sempre via, a gente viu o T30 com um valor X. Quando o lançamento do T40 abaixou um pouco, então teve um lançamento com valor abaixo do T30, com o T50 um valor um pouco abaixo do lançamento do T40, no T100 não, a gente já teve um aumento no valor, mas não nada significativo, e em relação aos modelos anteriores até subiram o valor, então realmente a oferta está menor que a demanda no Brasil.
Matheus, qual é o perfil das pessoas que adquirem esse tipo de drone?
O perfil que vai adquirir, desde prestador de serviço, eu falo, o drone é muito democrático, por conta do próprio valor e das linhas de crédito que nós temos hoje. Então, desde prestadores de serviço até os próprios agricultores.
Bacana. Esse foi, então, o Matheus Fidelis, que é RTV da ADS Drones, que faz todo um trabalho aqui no Centro-Oeste brasileiro. Eu conversei também com o Rodolfo Piscinin, que é coordenador técnico da Agro Academy. Rodolfo, vocês trabalham com a formação de pilotos de drones. Eu gostaria que você falasse um pouco desse mercado.
O que a Agro Academy percebe no mercado de drones? Há uma alta demanda pelos equipamentos e ainda nós temos uma baixa quantidade de pilotos, né, formados no mercado. Por isso a Agro Academy ela atua na formação desses pilotos, entregando qualidade, conhecimento, para que esses pilotos cheguem na área de aplicação e realmente saibam fazer as pulverizações utilizando os equipamentos de última tecnologia que nós temos hoje no mercado. Como que nós fazemos isso? A Agro Academy conta com uma metodologia híbrida. Nós fazemos aulas online, ao vivo, durante 8 dias. Então, esse aluno, são 8 dias de formação, onde ele tem total interação com o professor. E depois ele vai para mais 2 dias de práticas. E aí essas práticas acontecem em campo, com esse piloto colocando em prática tudo o que ele viu na sala de aula e a partir do que o instrutor técnico da prática vai passando para ele também. Essa é a forma que nós encontramos de entregar qualidade na formação desses profissionais que têm uma carência muito grande no mercado.
Existem requisitos mínimos exigidos para que a pessoa se torne um piloto de drone agrícola?
Hoje não há uma exigência muito grande para se tornar um piloto de drone. Não precisa de ter uma certificação, uma pós-graduação. O que é necessário é que essa pessoa tenha acima de 18 anos, ou seja, emancipada, e a partir daí ela consegue se inscrever, fazer o curso e ter todas as certificações que são necessárias no nosso país. O curso de CAAR, que é o curso exigido pelo MAPRA para poder manipular o defensivo agrícola, e além disso, nós, como somos uma escola parceira da fabricante DJI, uma das maiores empresas que tem no mercado de drones, nós conseguimos emitir, junto com essa parceirinha, a carteirinha de piloto para esse formando. É uma carteirinha que é válida internacionalmente, inclusive. É uma carteira que é da fabricante, não é da escola. Como nós somos essa escola homologada, nós conseguimos entregar isso para os nossos pilotos também.
Rodolfo, quanto tempo dura a formação de um piloto de drone?
Hoje a formação em si ela vai num total de aproximadamente 10 dias. 8 dias de aulas teóricas ao vivo, com essa total interação, né, com os nossos professores. Depois são mais 2 dias de prática. Geralmente esse aluno acaba fazendo esse curso total em 2 semanas, porque aí ele deixa algum tempo para ele fazer tanto as provas teóricas que são exigidas, né, durante o curso, quanto a prova prática também que a gente faz no segundo dia de prática em campo.
Esse equipamento novo que acabou de ser lançado, de 100 litros, ele exige alguma qualificação especial ou não? É a mesma coisa dos outros?
Hoje a exigência que se tem, independente do equipamento que a gente vai trabalhar, o tamanho, o modelo e a marca, é o curso do CAAR, o curso de aplicação aérea agrícola remota.
Está aí então a minha conversa, minha prosa com o Matheus Fidelis, que é RTV da ADS Drones, e com o Rodolfo Piscinin, que é coordenador técnico da Agro Academy. Isso foi uma prosa, um encontro que nós tivemos lá no Mato Grosso, em Cuiabá. E é importante a gente sempre trazer informações, né, a respeito das tecnologias envolvidas no agronegócio. Final, gente, do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma semana fantástica, incrível. Na segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Para você, aquele final de semana sensacional, cheio de muita paz, de muita alegria, e que Deus te abençoe tremendamente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.